Vocês pensaram no bom dia, boa tarde, boa noite?
Eu pensei em um aqui.
Pensou, macho?
Não, peraí, deixa eu... Tu vai falar qual, sensei?
Olha, querendo roubar o... Caraca!
Não, não. Caruda, não, tô dizendo véio. Qual, se vai ser o bom dia, o boa tarde ou boa noite,
ah, tá.
Qual o horário do
qualquer
dia?
Qualquer um, pô, qualquer um.
Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que só dá valor para uma coisa depois que você perde.
Boa tarde pra você que já recebeu uma agenda do Cref.
Yeah, baby!
Yeah. E uma boa noite pra você que passou a tarde inteira treinando a palavra desregulamentação.
Caralho, eu tinha pensado alguma coisa sobre isso, mano. Eu falei, ah não, vai que eu erro a palavra na hora de falar.
Por isso que eu falei bem pausadamente aqui, pô.
Eu vou fazer uma marcação sonora em cada desregulamentação errada que a gente falar, velho.
Desregulamentação. Tô treinando aqui faz tempo.
E o institucionalização também é foda.
Esse é foda. Olá, pessoas. Eu sou Irmo Toyama e hoje voltamos para um podcast raiz, onde nós voltamos para origens. Então estou aqui com o parceiro de toda a vida, professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E o macho agora com upgrade na voz da fonoaudiologia, senhor René de Caldas.
E aí, galera, como é que estão? Tudo show?
E faz tempo que a gente não grava nós três, né? Eu tava reparando, sempre teve convidado nos últimos quase 10 programas, né?
É, muito requisitado, né? Muita gente pedindo pra gravar com a gente, aí a gente tem que atender a pedidos aí.
E antes de começar, nós vamos fazer aquela brincadeira da divulgação. Então eu vou pedir para o macho hoje falar o nome de uma pessoa, macho.
Fábio.
Então, seu Fábio. Fábio não tem apelido, né?
Fabinho, rapaz. Fabinho,
Fabinho. É. Binho.
Binho,
Fafá. Então, Fábio, ou Binho, ou Fá. Se você conhece algum Fábio, ou Binho, ou Fá, você vai apresentar esse programa pra ele e falar assim, ó, Fábio, esse é um assunto muito importante, eles estão falando sobre a regulamentação da sua profissão, ou a desregulamentação da sua profissão, então você precisa ouvir isso. E, se o Fábio já estiver ouvindo a gente, muito bem-vindo para o 4 de 15. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importante, né, pelo título. Você já viu que nós vamos falar sobre a desregulamentação da profissão. E a gente fez aqui um podcast, uma pauta, né, que ela deu um pouco de trabalho, porque a gente teve que traduzir tudo lá do juridiquês para o português. Quero agradecer agora, antes de a gente começar o primeiro bloco, até a advogada Alessandra Esquibi, que é amiga minha, que eu fiquei enchendo o saco dela a noite inteira, me traduz isso, pra gente conseguir entender esses trâmites aí que estão relacionados com a desregulamentação da profissão, pra poder explicar pra vocês. Pô, passei bem, falei várias desregulamentação, lindo, hein?
Até agora
até
tá bom,
agora,
né?
Tá perfeito.
Então vamos lá pro primeiro bloco?
Bora.
Bora. Mas a primeira coisa, antes da gente começar o primeiro bloco, pedir aí pro pessoal divulgar a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, 4de15_, no Facebook, 4de15, e no Twitter tem o Yuri Motoyama lá. O 4de15 não tem o Twitter ainda, mas tem o maior representante, que é o Japa. Então segue ele lá também, que ele sempre bota coisa nova sobre o 4de15 lá também.
No primeiro bloco, nós vamos começar aqui explicando todo o processo que levou ao julgamento que aconteceu, né, no último dia 16 do mês passado, 16/4/2020, se você está ouvindo isso depois. E, como eu falei, se tiver alguém que está mais entendido do processo, algum advogado, alguma pessoa quiser contribuir, ou falar assim, ah, essa parte que vocês comentaram aí tem uma explicação diferente, ficarei muito feliz de receber a ajuda de vocês nos comentários até, ou nas redes sociais, porque aqui a gente tá dando um passo bem longe da nossa área mesmo, né? Então eu vou lendo aqui os tópicos, aí se vocês quiserem comentando no meio, tá?
Beleza.
No dia 11 de março de 2005, foi publicado no portal da imprensa do Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, ou como eles abreviam, ADI, com o registro 3428, que dispõe da regulamentação da prática profissional da educação física e cria os conselhos regionais de educação física. A inconstitucionalidade, vou explicar para vocês, é quando tem algum ato que foge ou viola a nossa Constituição. Então, de acordo com essa inconstitucionalidade, o artigo 4º e o artigo 5º da lei que criou o CREF, né, ela foi proposta por parlamentares quando ela deveria ter sido proposta pelo presidente da República, tendo em vista que todos os conselhos, né, o nosso CREF, eles têm uma atividade típica de Estado. É isso que é relatado nesse processo. E aí isso configuraria o poder legislativo interferindo na esfera do poder executivo. Então, se você pegar a lei do CREF, né, o artigo 4º e 5º, que eu vou comentar aqui, eles não estão de acordo, porque eles dão poderes ao CREF de uma estatal, e para ter poderes de uma estatal, a ordem, entre aspas, da criação teria que vir do executivo. Todos os links eu vou comentar aqui, eu vou deixar na descrição do programa. Então, tem um link da lei do que criou o CREF, né, da 3636. Tem os links para acompanhar o processo todo, desde 2005 até hoje. Eu fiquei olhando ele lá ontem à noite, um tempão. Vocês podem dar uma olhada também. E aí, dia 3 de março de 2011... houve uma substituição do relator do processo. Relator é o juiz, vamos dizer assim, o ministro do STF, que vai tomar a frente, vamos dizer assim, do processo, do julgamento, né? E aí o relator que foi eleito no dia 2011, no dia 3 de março, foi Luiz Fux. E aí houve uma paralisação em 2011 após essa troca, e aí o processo ficou parado. E ele voltou a ter continuidade em 16/10/2018. Então a gente teve um tempão aí desde 2011, né? De 2005 a 2011, o processo foi andando praticamente mensalmente, tinha alguma etapa nova, uma etapa nova, uma etapa nova. De repente ele parou e voltou a continuar a caminhar em 2018. Rapidinho sobre esses artigos que estão ferindo a Constituição, né, o problema da criação do CREF, que é o artigo 4º e o 5º artigo. O artigo 4º, ele fala especificamente sobre a criação de um Conselho Federal, dos Conselhos Regionais. Então, se esse artigo está inconstitucional, os conselhos não poderiam ter sido criados, né, ou devem ser desinstituídos. E o artigo 5º fala sobre os primeiros passos do conselho, a criação jurídica, a criação institucional do CREF. E durante esse processo do julgamento, tem vários momentos, se vocês olharem o link, tem o processo em detalhes, que existem vários pedidos do CREF de incursão. Então, todos os pedidos do CREF, né, ele solicitou que o julgamento fosse presencial. Solicitou também que existisse o que eles chamam de sustentação oral, que é participação presente de membros do CREF para poder se defender, né? E também pediu que tivessem pessoas com conhecimento técnico no julgamento para poder avaliar a gravidade da situação, né, de não existir mais a profissão. Porém, todos esses pedidos foram negados pelo relator atual, que é o Luiz Fux, né, o ministro. Também tem no processo, se vocês olharem, várias entradas de petições. Isso eu achei bem interessante. Petições são geralmente movimentos populares, acredito, né, que vão se organizando para acumular assinaturas, e eles vão sendo incluídos no meio do processo e vão sendo julgados, né, ou vão sendo considerados pelo ministro, que é o relator daquele processo. E aí, continuando, depois de uma sequência de processos e intervenções, como essas petições que eu comentei, houve um julgamento no dia 16/4/2020, agora no mês passado, onde foi reconhecido pelos membros Luiz Fux, que é o relator, né, como eu comentei, é a pessoa que está à frente do projeto. E normalmente, agora, não sei se posso estar falando uma besteira, normalmente a decisão do relator, o voto do relator, acaba norteando o voto dos outros participantes, né, dos outros ministros. A gente tem 11 ministros no STF que fazem essas votações. E aí o Luiz Fux votou a favor, o Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Eles votaram aí que os artigos 4 e 5º da Lei Federal 9696 são inconstitucionais.
Então tava 4-0, né?
Tava 4-0 contra o CREF, né?
Isso aí.
Aí o ministro Gilmar Mendes, por causa de uma ausência, né, na votação por motivos médicos,
tinha que ser, ó.
Ele pediu suspensão do julgamento e o julgamento foi adiado e até agora não tem dado. Dos 11 ministros que vão votar, a gente já tem 4 votos a favor do CREF. Tem uma ministra que era favorável à permanência do CREF, né? E ela se chama Carmen Lúcia. Só que ela se declarou impedida de votar porque ela já participou de uma petição a favor do CREF. Então ela se declarou impossibilitada de participar da votação. Então a gente tem ainda aí 7 votos para fazer a desinstituição, para votar na desinstituição da profissão ou não. Agora, a minha opinião, eu até vou pedir a opinião dos meninos também, para ver o que eles acham. Eu acredito que vão votar a favor de derrubar o CREF, sim, porque ninguém questiona esse problema de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, pelo que eu vi, pelo que eu conversei, ela é real mesmo. Então, não tem o que fazer com relação a isso. O que a apelação do CREF, né, que ele faz com a defesa, ele tem até uma carta de um advogado que eu estava lendo, que está representando o CREF, os problemas que vai causar não existir um CREF, né? Mas que o CREF tem um problema, que essa inconstitucionalidade ele tem. Então, bem preocupante isso aí, né? Com relação a essa decisão.
É quase uma causa ganha já, né? Pra desinstituição do CREF.
A advogada que leu também, ela comentou a mesma coisa. Ela falou, Yuri, eu acredito que seja muito difícil essa votação se reverter, né? Quando ela voltar.
A inconstitucionalidade aqui no Brasil depende muito de quem tá cometendo, né? Pra ser aceita ou não. Tem muita coisa aí que a gente vê que é inconstitucional, que já foi feita e que acabou passando batido, né? Mas enfim, a gente está discutindo o mérito agora do CREF. Eu também acredito que eles vão seguir o relator, até porque é muito, tá tão na cara, né, que o negócio foi feito errado, que dificilmente vai conseguir ser desfeito mesmo.
Sim, sim.
A esperança é, você perde essa causa, mas aí, em outro momento você tenta criar pelos meios legais e constitucionais, né?
Sim,
em outro momento. Então, pro pessoal aí não ficar desesperado, pra quem tá ouvindo a gente não dar um frio na espinha, né? Eu acho que a saída é, você aceita essa derrota, mas lá na frente você tenta criar outro de uma maneira regular, né? Uma maneira constitucional. Acho que é a melhor saída que a gente tem nesse momento.
Eu acho que o problema aí é o quanto de tempo, né, Renan?
O quanto que vai demorar, eu não sei quanto é que demora.
Porque quanto tempo... se a gente tá vendo que demora mais de 10 anos, né, tá demorando mais de 10 anos pra eles julgarem isso. Lógico, acredito que não demore tanto tempo assim, porque eu acho que o próprio pessoal do CREF vai correr atrás... Do CONFEF, na verdade, né? A gente acaba citando o CREF, mas o CREF é mais regional. O CONFEF, né, que seria o federal. E eu acredito que ele vai correr atrás por meios legais, né, pra tentar restituir novamente a profissão. Mas o quanto de tempo isso vai demorar, aí a gente não sabe, né?
A ideia é que eles já estejam correndo, né? Porque eu acho que eles devem saber que provavelmente eles vão perder.
Então
a ideia é que provavelmente eles já devem estar correndo atrás.
Sim.
Já devem estar fazendo os documentos e tudo mais, fazendo requisição para parlamentares ajudarem eles também, né?
Sim, porque acredito que tenha uma, né, teve uma galera forte da área do direito aí, né, junto com o CONFEF, né, então acredito que eles já saibam aí mais do que a gente, né, e já tem isso em mente, né, o que, que vai acontecer depois desse julgamento, né, quais são os trâmites que vão ocorrer para destituir o CONFEF, e eles já devem estar com alguma coisa engatilhada já para apresentar.
Sim. E aqui a gente fecha aqui o primeiro bloco, né? A gente fez uma exposição geral aqui dessa parte jurídica. E nós vamos para o bloco 2, onde nós vamos desenvolver aí os principais pontos em torno dessa discussão. Vamos lá?
Bora!
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas desta doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar esses sintomas juntos, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Nesse segundo bloco, eu vou separar aqui 7 pontos que eu separei até de uma carta que foi escrita pelo CREF e algumas coisas que eu fui vendo, que eu fui coletando as informações, conversando disso com outros profissionais. E aí, eu vou pedir para os meninos também comentarem aí, conversarem quais são os pontos que eles acham que estão permeando essa discussão. Primeiro ponto que eu vejo bastante pessoas comentarem é sobre a não obrigatoriedade de pagar mais a taxa anual do CREF. Então, tem pessoas que são a favor, né, da derrubada do CREF, vamos usar essa palavra, né, não existir mais no conselho, porque eles não acham justo a gente ser obrigado a pagar uma taxa anual. Então, tem um problema meramente financeiro.
Segundo ponto que a gente tá vendo em relação a essa discussão, que está sendo muito falada, é a possibilidade de blogueiros ou figuras públicas consideradas fitness poderem atuar na prescrição de treinamento, né? Porque se não vai ter nenhum conselho fiscalizando, a pessoa não vai ser impedida de exercer aquela atuação laboral ali. Então, isso é uma coisa que está sendo muito discutida, se pode ser um problema também para os profissionais, né? Então, uma das justificativas é que eles podem cobrar um valor menor, podem não entregar um serviço de qualidade para a população, que é uma das duas coisas que a gente, hoje em dia, tem uma certa garantia, né? De que não vai acontecer. Mas, mesmo assim, acontecem alguns episódios esporádicos aí, que a gente costuma ver alguns escândalos aí na internet e na nossa prática profissional também.
É, esse ponto é bastante importante, né, Macho? Porque a galera não formada começar a atuar como profissional, aí vai ser perigoso mesmo para a prescrição do treinamento. Ponto 3. Diferença entre profissão e emprego, onde a profissão implica em uma série de padrões éticos e conduta profissional, que se não forem cumpridas, podem levar ao impedimento do exercício da profissão. Que é mais um conceito legal, né, entre profissão e emprego, né? Uhum. O que você acha sobre isso aí, né?
Cara, é tipo assim, você tem uma profissão, a gente tem uma conduta ética, né, como a gente falou aí, um padrão ético, uma conduta profissional, tem que ser seguida, tem que ser cumprida. Se não existe aquela profissão, quem que vai dizer como é que você tem que cumprir o seu trabalho? Que você está sendo antiético, por exemplo, né? Então, isso pode levar a um impedimento legal mesmo, assim, de você não ser considerado mais um profissional, né? Você é apenas uma pessoa que exerce uma função. Você tem um emprego, você não tem uma profissão. Eu acho que é isso que a gente ouve o pessoal comentar aí. Você não vai mais ser respeitado como um profissional, porque realmente você não vai ter uma profissão, você vai ter apenas um emprego, né?
Boa.
O quarto ponto que a gente viu muita gente discutindo são os vínculos formais entre os proprietários de academia e seus professores. Se não existir mais aquela obrigatoriedade de ter um profissional na academia, quem garante que vai ter esse vínculo formal, né? Quem garante que o proprietário vai colocar os profissionais nos horários certos, contratar estagiário e, enfim, fazer o processo como ele deve ser. E contratar pessoas que não são formadas.
É, a gente volta, né? Um retrocesso aí de mais de 2 décadas, quando não tínhamos, né, professores de educação física atuando nas academias, né?
Exatamente.
Quinto ponto, a retirada da profissão da área da saúde. E esse é algo também muito passível de discussão. Eu acho que recentemente a nossa área vem ganhando força nessa questão da saúde, né? A gente está colocando um pezinho muito mais forte na área da saúde, está abrindo vagas em hospitais para atuação do profissional de saúde, junto ali com o médico e com o fisioterapeuta, muitas vezes, né? E agora que a gente está ganhando esse mercado, né, isso seria um retrocesso, acho que muito, muito grande para os profissionais da Educa que abraçam aí a área da saúde.
Exatamente. O sexto ponto é a redução do piso salarial, né? Porque se você não tem um conselho, uma legislação que te protege em relação a isso, o proprietário ele pode te pagar o que ele quiser. Ele não vai ser multado ou acontecer alguma coisa do tipo com ele porque ele quer te pagar menos do que ele pagaria se tivesse a lei, né? Então, isso é um problema também. O quanto que você vai receber depende da legislação que te cobre. Então, se não tem nenhuma legislação, você vai receber o que ele quiser pagar. E vai ser um acordo, basicamente. Não vai ter uma lei te protegendo, né?
E isso aí é um problema porque muitas pessoas criticam o CREF porque ele não luta pelo piso salarial. Se você for olhar, né, é raríssimo os locais que seguem o piso salarial do CREF. É. Mas não existir um CREF significa que aí sim as instituições vão poder pagar o preço que elas quiserem e elas, né, os profissionais vão estar à mercê do que a instituição quiser. Não vai ter nada, entre aspas, oficial falando, ó, você deveria me pagar X, né?
O que iria baratear ainda mais o mercado, né, por conta da concorrência.
Sim. E como sétimo ponto de discussão, a retirada da educação física da grade curricular. E o CREF, né, ele contribuiu muito a favor da educação física quando teve uma proposta recente do Ministério Público para retirar a educação física na escola, né? Quem ouve aqui já deve lembrar dessa discussão. Apesar da educação física escolar ser regida por outro órgão, está relacionado ao Ministério da Educação e tudo mais, o CREF batalhou quando tentaram retirar a educação física das escolas. E nada impede que, se a educação física for desinstituída como profissão, né, o bacharel, vamos dizer assim, nada impede que no futuro isso tome força e volte com força novamente para retirar a educação física da escola. Né? Aí a escola só precisaria de monitores desportivos ou técnicos de recreação ou até pedagogos fazendo a função do profissional de educação física.
Ou a disciplina de educação física sendo retirada da grade.
E esses pontos aqui, né, são alguns pontos importantes que estão permeando a discussão. Agora nós vamos ouvir o depoimento de alguns profissionais que representam aí diversas áreas de atuação da educação física. Aí nós buscamos proprietários de academia, professores universitários, personais, pesquisadores, professores da educação física escolar. Tentamos abranger aí o país todo, né? De acordo com os contatos que nós temos, pegamos pessoas de locais espalhados do país para ver a opinião também. Então, a gente quer agradecer aqui, em nome do 4 de 15, a disponibilidade de todos em gravarem esses áudios.
E a gente sabe que também não é só o sim e nem só o não. A gente tem o talvez e a gente tem os argumentos que, às vezes, não é... Ah, eu sou a favor do CREF. Não é exatamente isso que a gente está querendo dizer. A gente pode ser a favor da continuidade da regulamentação, só que algumas mudanças dentro do CREF para fazer com que a profissão se torne melhor. Porque a gente vai ouvir nos áudios aí que tem muitas pessoas que têm argumentos contra o CREF, mas que continuam sendo a favor da regulamentação.
Sim.
Continuar existindo a profissão. Então, a gente tem que entender esses pontos. Não é uma polarização. Não é um sim e um não. Existe toda uma gama de fatores aí que tem que ser discutidos. Se for continuar o CREF, tem que haver mudança. Também não pode ficar do jeito que está. Porque a gente vai ver que tem muita coisa que está funcionando de uma maneira que não é o ideal. Então, vocês vão ouvir os áudios aí, sabendo que tem a posição contrária, sabendo que tem a posição a favor e sabendo que tem o meio termo aí também.
Então, o primeiro áudio que vocês vão ouvir do professor Oswaldo, né? Ele é delegado do CREF 4. E aí vocês vão ouvir os áudios seguintes dos nossos convidados na sequência e logo mais a gente volta.
Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Oswaldo Pinheiro, sou professor universitário, técnico de basquete. E atuo também como dirigente da Liga Desportiva de Basquetebol Baixada Santista. E nós estamos aqui hoje falando sobre desregulamentação, o que para mim é um grande retrocesso na profissão. Pelo tempo que estou na profissão, que estou na área, muitos anos em atividade, eu conheço a educação física antes da regulamentação e após ela. A desregulamentação hoje implica em muitos problemas para nós profissionais. Graças à lei que regulamentou a profissão, a lei que instituiu os conselhos, o Conselho Federal de Educação Física, nós tivemos alguma segurança no desempenho do nosso trabalho. Antes da regulamentação, o que de fato acontecia é que não havia nenhum critério para a contratação de pessoas, haviam muitos profissionais, pseudoprofissionais, digamos assim, indicados por gente importante do meio político, por donos de escola, gente que, por ser apenas ex-atleta, eram qualificados como professores da área. Na área de concursos públicos, o que acontecia é que as prefeituras faziam muito concurso com aquela figura do instrutor de educação física, um instrutor de esporte com ensino médio. E a regulamentação acabou com isso, ou pelo menos acho que minimizou bastante essa situação. Hoje, o que a gente tenta fazer com que as pessoas entendam, com que o público em geral entendam, com que até os profissionais da nossa área entendam, que a regulamentação ela não nos dá a reserva de mercado. Ela apenas tenta trazer alguma segurança na qualidade do serviço prestado. A gente sabe que qualidade está atrelado a estudo. A gente sabe que qualidade está atrelado aí a especializações, a atualizações, a muitos conhecimentos aí paralelos, que o fato de ser ex-atleta ou o fato de ser um praticante de atividade física, as pessoas não têm assim com facilidade. Então, quando a lei determinou que o profissional deveria estar regulamentado, registrado no seu conselho, foi esse o objetivo. Foi o objetivo de trazer segurança para o beneficiário, né, que somos nós, e também para o público que nos confia para exercer a profissão. Então, regulamentação, para mim, é tudo. Muita gente debate aí a função do CREF, né? No nosso caso aqui, o CREF São Paulo, mas existem os CREFs em cada estado também. A função do CREF e a existência do CREF, ela é para fiscalizar, né? Orientar e fiscalizar, nada mais. E a partir de qual momento que fiscaliza? A partir do momento que o conselho é provocado, a partir do momento que eu ou qualquer outro profissional da área percebamos que existe alguém exercendo a profissão de maneira inadequada, ou alguém não qualificado oferecendo serviços para pessoas que confiam naquele trabalho. Se eu faço uma denúncia, o CREF, de qualquer estado, ele vai comparecer lá e vai averiguar aquela denúncia. Então, regulamentação para mim significa segurança, segurança na prestação de serviços e segurança de que profissionais qualificados, profissionais registrados no conselho, como determina a lei, que terão a primazia e que terão, sim, acesso aos serviços para os quais se preparou, para os quais estudou. Então, aqueles que acreditam que o fim da regulamentação é algo positivo, eu peço desculpas aí, né? Mas a minha opinião é totalmente contrária. Muita gente na nossa profissão fala, mas o conselho não me dá nada. O conselho de nenhuma profissão, de nenhuma atividade profissional, dá nada para ninguém. O que a gente pode discutir são os valores cobrados. Eu, como profissional da área, como delegado do CREF, posso dizer a vocês que também acho os valores altos, que também acredito que poderíamos trabalhar com uma anuidade um pouco mais baixa. E esse é o pensamento do CREF São Paulo. O CREF São Paulo também pensa dessa maneira. Mas existe uma série de impedimentos legais, que não cabe aqui, a gente está discutindo nesse momento, para que essa anuidade seja, por exemplo, diminuída, para que os descontos sejam aumentados, né? O conselho ele é auditado periodicamente pelo TCU, e é o TCU que basicamente dá as orientações para o CONFEF e, por consequência, para os CREFs. Então, muita coisa aí nesse processo de desregulamentação vai acabar nos prejudicando. Infelizmente, eu vislumbro que pode estar assim prestes a acontecer.
Eu sou o Fábio, sou bacharel em Educação Física, moro em Itaquera, São Paulo, e sou o proprietário de uma academia aqui em Itaquera. Se a nossa profissão for desregulamentada, vai ter alguns prejuízos para nós profissionais que somos habilitados. Porque é bem comum, no âmbito de academias, pessoas não habilitadas que não estudaram, que não têm uma formação técnica, atuarem como profissionais, atuarem na sala de musculação, como personal, no box de crossfit. E apesar de não achar o CREF o melhor das formas, ele ainda traz essa segurança, entre aspas, para a gente, que é, quando a gente vê esse tipo de ação acontecendo, a gente tem para onde correr, fazer uma denúncia, pedir para que ocorra uma fiscalização. Sem isso, eu acho que a gente vai perder espaço, não pela qualidade do atendimento, mas pelo preço. Normalmente pessoas que não são habilitadas têm um valor muito abaixo do que o valor que um profissional cobraria de personal, de hora-aula. Então seria uma concorrência desleal. Qualquer pessoa que tivesse um shape melhor na academia, pela musculação, pelo tempo de musculação, ou na ginástica, porque ela já faz há muito tempo ginástica e ela já decorou algumas aulas que os professores passam. Qualquer uma dessas pessoas poderiam atuar na área sem um conhecimento técnico, o que teria alguns riscos. Ao meu ver, desregulamentar não é a melhor das opções, mas deveria ser feita alguma renovação, alguma forma de melhorar o CREF, porque a gente paga um valor muito alto para pouco retorno.
Eu me chamo Fabrício Leomar, moro no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, e atualmente estou como professor de educação física escolar numa escola municipal de tempo integral. Em relação ao papel do professor de educação física escolar em relação a esse processo de desregulamentação da profissão de educação física, que já vem desde 2010, né, e tomou maiores forças agora nesses últimos meses de março e abril de 2020, eu acredito que esse processo ele não atinja diretamente ao professor licenciado, né, visto que nós somos regidos, regulamentados prioritariamente pela Lei de Diretrizes e Bases. Mas eu acredito que esse também não é o papel de, mais uma vez, polarizar a discussão de licenciatura e bacharelado, como já vem há anos sendo polarizado nos cursos de educação física. Eu acho que essa é uma luta de classe. Como eu disse, esse processo não atinge diretamente ao licenciado, mas atinge a classe de educação física. Então, eu acho que, primeiro, é pensar isso, pensar que a luta da classe, dos profissionais e professores de educação física, é a luta da educação física por essa regulamentação, né? Por esse processo de não desregulamentar. Para além disso, eu acho que o aspecto positivo que isso possa ter é essa união dessa luta de classe também para combater o que acontece dentro desses conselhos do CONFEF e CREF. Eu li até uma matéria em que falava que a desregulamentação ia impactar o licenciado. Eu acredito que não, até porque o CREF ou o CONFEF, que eu saiba, nunca atuaram de forma efetiva dentro da escola, seja para contribuir ou não, né, no processo de docência desse professor. Mas reitero mais uma vez que esse é um momento de quem for lutar é a classe da educação física. No primeiro momento, essa luta pela regulamentação e, no momento posterior, uma luta por um conselho ou por conselhos que atuem de forma ética, de forma profissional, de forma técnica e de forma científica.
Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Porto Santos, eu sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou pesquisador da área do exercício físico, trabalho no Laboratório de Fisiopatologia do Exercício aqui do Hospital de Clínica de Porto Alegre, mas também sou personal trainer nos meus horários fora do laboratório. E o que eu acho da desregulamentação da profissão ou da extinção dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Educação Física é que em toda a área da saúde a gente observa a importância desses conselhos. Em tese, esses conselhos eles têm a responsabilidade de proteger a sociedade em relação a essas práticas, né, a prática profissional. Estariam num contexto de, na educação física, evitar que pessoas sem nenhuma formação atuem como profissionais, colocando em risco a integridade física, a saúde das pessoas, deixando de lado a parte técnica, né, de pessoas que passam aí anos em sua formação. No entanto, tem um contraponto importante nesse contexto que eu acho interessante trazer também, que a gente observa nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo hoje, o posicionamento de diversos conselhos regionais de educação física pelo país e também posicionamento do Conselho Federal de Educação Física, ele não vem muito no sentido de proteger a sociedade, quando ele vai no sentido de pedir a abertura mais rápida possível das academias, de pedindo também a inclusão das academias como serviços essenciais, menosprezando a capacidade que as academias têm de servirem como um meio de transmissão do vírus. Isso denota, na minha opinião, uma falta de conexão com a função essencial que esses conselhos têm, que é da proteção da sociedade. Então, nesse sentido, eu ainda acho que é importante a presença desses conselhos e que a desregulamentação da profissão não seria o melhor caminho que teríamos a seguir. No cenário atual, vendo o comportamento dos nossos conselhos, eu não consigo identificar a proteção da sociedade, que é o que eles deveriam estar fazendo. A gente observa isso por esse comportamento relacionado à abertura das academias. Então, parece que os conselhos estavam se posicionando mais no sentido de proteger os negócios do que proteger, de fato, a população. E a gente observa também precariedade, uma necessidade maior de fiscalização quando se trata do exercício da profissão. Trocando em miúdos, né? Sim, eu acho que a gente deveria manter os conselhos, mas eles deveriam ter uma atuação muito mais no sentido da proteção da sociedade, com a preservação da prática profissional também, né? Mas em primeiro lugar a preservação da saúde da população. Isso se dá defendendo medidas de saúde pública, isso se dá protegendo a população de pessoas que não têm formação suficiente para fazer essas nossas práticas. São duas coisas que a gente, infelizmente, está observando de uma maneira que está acontecendo de uma maneira não muito adequada, no meu ponto de vista. É isso aí. Um abraço.
Fala, Yuri. Fala, pessoal do 4 de 15. Tudo bem? Meu nome é Otávio. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Terminei meu mestrado em Fisiologia do Exercício em 2017 pela Lindenwood University, nos Estados Unidos. E ao longo da minha carreira eu trabalhei em clínicas, academias e preparação física, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então eu vou basear minha opinião de acordo com as minhas experiências nos dois países. Eu vejo essa discussão da desregulamentação do CREF como uma oportunidade da gente discutir algumas coisas e pensar em melhorias para nossa profissão. Eu acho que não adianta a gente desregulamentar o CREF e simplesmente deixar os profissionais abandonados. A gente precisa de um órgão que minimamente lute pelos nossos direitos, que crie leis, que faça a lei ser cumprida, discuta piso salarial, senão não acredito que vale a pena. Eu vejo muita gente reclamando, e isso é desde a minha época da graduação, de gente reclamando da taxa anual do CREF, que é muito cara e a gente vê pouco retorno para os profissionais, né? Então acho que seria uma outra coisa a ser discutida. Então acho que se desregulamentar e não ter nenhum plano para depois, eu acho que a gente só está dando um passo atrás e está deixando nossos profissionais sem proteção nenhuma. Se for para desregulamentar, acho que já é importante já deixar pensado em criar um órgão que realmente aplique as leis, que lute por um piso salarial mais alto e que faça a nossa área melhorar, gere mais oportunidades de emprego, enfim, é isso. Bom, em relação ao que acontece aqui nos Estados Unidos, eu vou tentar comparar com o Brasil, mas é uma comparação difícil de fazer porque a realidade é bem diferente, né? Tanto na questão econômica, quanto na questão das leis, divisão da profissão. Mas eu vou dar exemplos só para vocês terem uma ideia. Para você ser preparador físico aqui, eles exigem que você tenha um diploma em Exercise Science. E depois do diploma, você precisa fazer uma prova para ganhar o certificado de preparador físico da NSCA. Qualquer lugar que você for procurar emprego ou estágio, esse certificado vai ser exigido. Então é algo que eles levam muito a sério aqui. O legal da NSCA é que ela promove diversos eventos, congressos, palestras dentro de universidades, dão bolsas para pesquisa, tanto a nível de graduação como pós-graduação, e todos esses eventos contam pontos para os profissionais. Então, se no fim do ano você tem uma pontuação mínima, a validade do seu certificado é estendida. Caso contrário, seu certificado é cancelado e você tem que refazer a prova para revalidar esse certificado. Então, eu vejo como algo positivo que poderia ser pensado na realidade do Brasil, né? Porque o profissional vai estar investindo dinheiro e em troca vai estar recebendo conhecimento, oportunidade de pesquisas, de ir em congressos. Então, acho que é uma troca bem justa. Em relação ao personal trainer, é um pouco diferente do que acontece no Brasil, por exemplo. Aqui eles não exigem diploma, mas eles exigem uma certificação. Existem alguns órgãos que dão essa certificação, e alguns deles são a NSCA, o American College e o ASACE, que são os principais órgãos que dão esse certificado de personal trainer. E dentro da academia, esses personagens, eles estão lá, mas eles não são obrigados a intervir no treino do aluno. Na verdade, eles só intervêm se o aluno pede ajuda deles. São duas coisas diferentes, né? O aluno paga a academia para ter acesso à academia, e caso ele queira o serviço do personal, ele tem que pagar o preço do personal também. E é ao contrário do que acontece no Brasil, em que todos os alunos precisam ter um personal, né, um profissional de educação física ao lado deles.
Saudações aos ouvintes do podcast 4 de 15. Meu nome é Patrick Ramon Staffin Coquerel. Eu resido em Natal, Rio Grande do Norte. Minha ocupação é professor de terceiro grau na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Fui procurado pelo professor René Caldas para responder a seguinte questão: o que penso enquanto professor de ensino superior sobre a desregulamentação e extinção do CONFEF-CREF, seus impactos positivos e negativos no ramo de atuação de ensino superior? Bem, sobre isso, eu começo a minha resposta dando a minha síntese. Prevalecem os impactos negativos perante os impactos positivos desse processo de desregulamentação e extinção do CONFEF-CREF a respeito da atuação no ensino superior. Bem, qual é o motivo síntese? O motivo síntese é que, não havendo mais necessidade de uma formação em nível de ensino superior, muitas pessoas que não requerem essa formação poderão atuar no campo das atividades físicas, esportivas e de lazer, e isso coloca a sociedade civil em maior risco em termos de saúde, e também existe um processo que é a baixa qualidade da intervenção ofertada pelos profissionais. Ao dizer isso, não quero afirmar que a formação em educação física superior não tenha problemas e seja toda ela perfeita. Muito pelo contrário. Reconheço que há muitas imperfeições, coisas a melhorar, mas a experiência internacional mostra que o Brasil tem destaque internacional por ter justamente a regulamentação da profissão, situação que tende a ser imitada por outros países, inclusive os Estados Unidos da América, que vê nesse processo da regulamentação no Brasil algo que modificou mais para melhor a atuação profissional em educação física no Brasil. Dito isso, eu quero voltar-me aos impactos positivos e negativos, exemplos, né, de aspectos positivos e negativos desse processo. Quero salientar que, ao falar de ponto positivo da desregulamentação e extinção, ele é um impacto positivo relativo, ou seja, relativo, esse que eu escolhi para falar, é relativo porque eu estou professor numa instituição de ensino público. E a maioria dos professores que atuam em ensino superior atuam em instituições privadas, em território brasileiro. Isso quer dizer que a maior parte dos estudantes no Brasil são alunos de instituições privadas e com professores de instituição privada. Mas o que é positivo nesse processo da desregulamentação? É que, não havendo a necessidade mais do diploma, os cursos de ensino superior em instituições privadas tenderão a não existir mais. E isso eu não vejo como positivo. Mas eu vejo positivo relativamente que nós teremos redução do lobby dessas instituições privadas sobre como devem ser as resoluções e normativas para a formação em educação física. Que hoje, ao meu ver, nas instituições públicas, a gente é um pouco afetado por esse lobby das instituições privadas. Mas eu quero salientar que eu vejo isso como relativo e não como absolutamente positivo. Um impacto negativo que eu escolhi aqui para exemplificar diz respeito à questão da formação. Então existe uma expressão popular, né, entre trancos e barrancos. Então desde a regulamentação para cá, entre trancos e barrancos, entre coisas que melhoraram e pioraram, entre coisas que avançaram e retrocederam, nós avançamos mais do que retrocedemos. E sobretudo na formação, sobretudo no bacharelado. Então eu acredito que a desregulamentação e extinção afetará principalmente a formação no bacharelado. E isso será prejudicial para a atuação no ensino superior em educação física, independente da instituição ser pública ou privada. Gente, quero desejar a todos os profissionais de educação física, todos os acompanhantes aí do podcast 4 de 15, todo sucesso na carreira, todo sucesso aí nesse ano de 2020, apesar dos pesares da Covid-19, respeitem as normas aí da OMS e do Ministério da Saúde, tomem muito cuidado nesse momento, valorizem muito a ciência, inclusive a ciência da atividade física. Obrigado a todos, um abraço.
Eu sou o professor Rafael Sequete, sou do Rio Grande do Sul, sou formado em Educação Física, licenciatura plena há pelo menos 10 anos e tenho mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciências da Saúde e Ciências Cardiológicas. Sobre a regulamentação da profissão de Educação Física, eu não sou a favor e nem contra, eu acho que o meu problema maior é ao passo que eu preciso pagar para ter o direito de exercer a profissão que eu escolhi e que eu me formei para tal, sendo ela regulamentada ou não. Eu preciso pagar para um sistema que é um monopólio, enfim, eu não posso escolher para quem eu vou pagar, e eu sou obrigado a comprar, então, essa proteção, porque o que o GREF faz, então, usando a regulamentação como um sistema de defesa, é para se defender de um mercado do qual ele tem um monopólio, que é essa proteção policial e o uso da Força Armada do Estado para vir lá me cobrar de um direito que eu já deveria ter, que, aliás, todos os professores formados em educação física têm, baseado na regulamentação. Não há nada na regulamentação que nos permita ou que permita qualquer instituição venha de forma prática e séria saber como é a formação do profissional de educação física atualmente ou em anos anteriores. Claro que existe algum tipo de regulamentação das faculdades, isso é feito lá pelo MEC, é feito pelos pares da educação física, enfim, mas na prática, no mundo prático, não é isso que acontece. E o mundo prático, de novo, ele vem para atropelar essas instituições burocráticas e que tolhem os direitos das pessoas, e é o que o CREF faz, ele tolhe o meu direito livre de trabalhar no momento que ele me obriga a pagá-lo para eu exercer um direito que já deveria ser natural. O que ele faz, então, é isso, que usa a regulamentação, e a regulamentação ela só serve para isso, para formar uma proteção, uma reserva de mercado para proteger as pessoas. Então, uma pessoa ela vai lá, faz a faculdade, faz qualquer tipo de faculdade, faz uma formação qualquer, tem o diploma e, a partir desse momento, ela tem todos os direitos, se pagar o CREF, o sistema CREF-CONFEF, de ser um profissional de educação física. O que acontece, então, é que isso vai formar e vai ajudar na permanência de profissionais que eles estão no mercado e o mercado vai, de qualquer forma, ter que escolher, porque são só eles que podem usar o mercado, baseado no princípio que eles têm a formação, qualquer ela que seja, e que eles pagam o sistema. Então, o sistema não serve para a sociedade. O sistema só serve para se retroalimentar mesmo.
Concluindo essa história toda, eu concordo com a fala de muitos profissionais que o CREF precisa melhorar, né? Porém, eu acho que ser a favor da não existência do CREF não iria trazer nada positivo para a nossa profissão. Eu acho que não existir o CREF é negativo para a profissão. Eu também entendo que se a profissão fosse desregulamentada, eu acho que ela não se extinguiria, não ia acabar a educação física no mundo. Jornalismo já passou por um processo parecido, né? E ele continua existindo, né? Eu acredito que se a profissão de educação física fosse desregulamentada, outros critérios seriam eleitos para a seleção de profissionais e as pessoas que estavam no mercado, elas iam se adaptar de alguma forma diferente. E uma coisa que o Macho falou logo no primeiro bloco, que para mim é um ponto importante, nada impede a criação de outro Conselho Federal, né? Se o CREF for desinstituído, dentro das condições legais. Só que cai no problema que o Gilmar comentou que isso pode demorar muito. Conclusões aí de vocês? Querem falar alguma coisa?
Bem, eu quero não me demorar muito, então eu vou só dizer que eu concordo com o Japa. É isso, concordo com tudo que ele falou aí.
É interessante a gente comentar também que trouxemos, né, pontos de vista de profissionais de educação física, né? É lógico que a gente não tem um embasamento jurídico, né, conhecimento sobre direito, né, para ver o outro lado também, né, se realmente há falhas no nosso sistema, na nossa lei, né? Então, se eles têm pautado essa votação, é porque algo da área de direito está acusando, né, alguma falha na nossa criação de lei. Então, eu acredito que tenha esses pontos negativos para serem sanados, mas eu concordo também com a grande maioria aqui dos áudios que escutamos, né, e que seja para melhor, né, que se isso for acontecer de fato, eu acredito que vai ser destituída, né, vai ser desregulamentada a profissão, mas que seja para melhor, a gente entre com algo mais forte aí, sanando boa parte dessas dúvidas, né, ou dessas incoerências que a gente encontra na nossa profissão.
Boa! Então vamos agora para o nosso papo de esteira, onde a gente vai deixar recadinhos e indicações para os senhores.
E as senhoras.
Senhores e senhoras, isso. Primeira indicação que eu quero deixar para vocês, que eu acho que isso tá... Eu percebi durante esse processo de isolamento social a importância de dormir. Meu recado é, gente, vocês precisam dormir com sono bom. Eu reparo que tem vezes que eu fico meio na noia, eu fico acordado, ou, né, desregulo o horário, fico jogando com meus camaradas à noite, e no outro dia eu acordo zoado. E assim, eu já não tô muito bem da cabeça, assim, sério mesmo que o isolamento tá me afetando pra caramba mentalmente, produtividade, tudo mais, né? A gente conversou sobre isso no cast que eu fiz com a Erika, né? Que eu e o Gilmar gravamos. É bem complicado esse período de isolamento pra mim. E assim, uma coisa que é essencial pra eu acordar no dia e estar de boa, pra tentar seguir a minha rotina, tudo, é dormir. Então, gente, se primeira coisa que vocês têm que pensar no seu dia é o horário de dormir, o horário de acordar. Essa é a minha dica para o período de quarentena. Macho!
Eu vou até comentar uma coisa boa que tu falou agora sobre esse dormir aí. Porque, por exemplo, eu controlo a minha variabilidade da frequência cardíaca pelo HRV Fortran, né? Um aplicativo que a gente até gravou um cast sobre ele.
Uhum.
E aí eu me propus o desafio de melhorar a minha variabilidade durante a quarentena. Porque agora a gente, teoricamente, pode ter uma rotina mais controlada, né? A gente não vai ter trânsito, não vai ter outras coisas. E aí pode ser que você consiga ficar melhor. Pode ser, não tô dizendo que você vai. Uhum. E aí, por experiência pessoal, eu tô conseguindo os melhores valores de variabilidade da frequência cardíaca que eu tive desde o primeiro ano que eu comecei a monitorar, que foi em 2017. Então eu tenho aqui os aplicativos, né? Peraí. Então eu tenho aqui o aplicativo e aí eu consigo ver. Nessa quarentena eu tô conseguindo os melhores valores, tanto de frequência de repouso, quanto de variabilidade da frequência cardíaca. Então eu tô conseguindo isso fazendo o quê? Dormindo controladinho, bem controlado mesmo. No começo eu tava meio desregulado, né? Mas agora eu tô dormindo bem, acordando bem também, tomando banho de sol de manhã, fazendo a leitura e depois eu começo a fazer as coisas aí do dia a dia. Então, eu tô tentando criar uma rotina dentro da quarentena pra manter a cabeça funcionando de uma determinada maneira, né? Porque se você deixar tudo zoado, a tendência é que você fique zoado também. Então, tentar criar uma rotina, tentar dizer os dias, dia tal, todo dia tal dessa semana eu vou fazer tal coisa. Eu acho que isso ajuda, entendeu? Você criar essa rotina.
É porque você não tem um PlayStation, acho.
Ah, é. Eu vendi.
Se tivesse um PlayStation, então... você não ia estar dando esse discurso aí todo, não.
É. Eu vendi naquele tempo e aí fiquei livre do vício. Enfim, a minha indicação é uma série chamada Afterlife. Eu não sei como é que se escreve, como é que tá em português, né, no Netflix, mas eu acho que é alguma coisa depois da vida, né? Uma tradução literal aí. Mas você procura lá por Afterlife. E aí a história é o seguinte: o cara, ele acabou de perder a esposa, ela teve um câncer. E aí a vida dele fica bem problemática, né? Porque imagina, você perder perder a sua esposa e ele amava muito ela, tinha uma relação muito próxima. E aí meio que ele tá tocando o se lasque pra todo mundo na vida dele, né? Ele não respeita mais ninguém, tipo assim, ele fala mesmo a verdade, sendo sincero, assim, pra machucar a pessoa de propósito. Então, basicamente, a vida dele é viver pra machucar outras pessoas, porque ele não se sente mais feliz, ele não vê mais sentido na vida. E aí ele quer descontar em todo mundo, porque ele acha que ninguém pode ser feliz do lado dele, porque não vale mais a pena, entendeu? E aí o lance da série é que ao longo da série, ele vai aprendendo que não é bem assim. Ele vai encontrando pessoas que ele tem que valorizar independente de qualquer coisa. Que ele não pode ser rude, que ele não pode ser grosso com aquelas pessoas, porque elas estão só querendo fazer o bem e estão só querendo o bem dele, né? E aí é uma série bem legal, os episódios são curtinhos, de 25 minutos. Então eu assisti rapidinho aqui e um dia eu já assisti todos.
Caraca, macho.
É, porque tá final de semana aqui, né?
Tava no ócio mesmo, hein, macho?
Ah, foi final de semana agora.
O macho não tem PlayStation, mas tem Netflix, pô.
Então, tá vendo? É, foi no final de semana agora, são 12 episódios de 25 minutos, rapidinho aí, pô. É como se fosse 6 episódios de 50 minutos. E aí, eu espero que tenha acabado na segunda temporada, porque ficou muito boa. Eu não quero que tenha a terceira pra não estragar a experiência, entendeu? Tá muito bom até o final, vale a pena. Assistam aí.
Eu comecei e não consegui terminar, ó. O protagonista não me pegou, sei lá. Tem alguma coisa que me pegou.
Então, nem vou me aventurar.
Caralho, velho. É o melhor, mano. Eu achei sensacional a atuação do cara, pô. O cara é muito bom. Eu já conheci aquele ator ali, já.
Ah.
E eu adoro o sotaque britânico também, do inglês.
Falar em inglês, povo, aproveita essa quarentena pra estudar. Esse é o meu papo. Aproveita, vai pegar um aplicativo de inglês pra estudar, o Duolingo, ou vários outros que tem no mercado. Aproveita pra treinar o novo idioma. Aproveita pra assistir a série que o Macho indicou aí, com legenda em inglês, que a Netflix disponibiliza. E bora treinar um idioma aí.
Sensei juntou a dica dele com todas as outras. Faltou só juntar com a minha. Dormir, sonhar. Em inglês já.
Ah, e dorme bem porque isso fortalece o aprendizado.
E eu vou deixar aqui os abraços e recados. Abraço pro Flávio Xavier, que é do grupo de pesquisa da FMU, que falou que ouve a gente lá. Então, um abraço também pro pessoal do grupo de pesquisa da FMU.
Ah, e pro professor também, Japa. Ele pediu pra mandar um abraço. O nome do professor é Lucas Duarte Tavares. É o professor deles,
boa.
Lá.
Um abraço pro Lucas. Professor Lucas, na verdade, né?
É.
Um abraço pro Lucas H. Oliveira, que deu 5 estrelas pra gente no iTunes. A gente acaba até esquecendo de pedir, mas quem tem iTunes, entra aí e dá uma forcinha, porque isso ajuda a ranquear a gente melhor e a gente ser mais visível no iTunes. Então entra lá, dá 5 estrelas pra gente, que você gosta da gente de verdade mesmo. Escreve lá um comentáriozinho. E um abraço, macho, que a gente tá... Eu tô devendo que eu falei o nome dessa pessoa 2 vezes e falei errado. Agora eu vou falar certo. Um abraço pro nosso camarada e querido ouvinte, Bruno Bonelli, cara.
Não, macho, é Bruno Bolinelli.
Bolinelli?
Bolinelli.
E o que eu falei?
Bonelli.
E como que é?
Bolinelli.
Tá louco.
Eu falei... falei de zoeira. Mas, ó, Bruno Bolinelli... Prometi pra você que ia te falar teu nome certo. Mas vou te falar uma coisa. Se teu nome fosse Bruno Bonelli, é muito mais da hora. Bruno Bonelli é quase como um personagem da Marvel, cara. Peter Parker.
Né?
É quase um nome só, Bruno Bonelli. Seria da hora, Bruno Bonelli. Mas no meu coração vai ser Bruno Bonelli. Mas aí vamos deixar oficializado que o nome dele é Bruno Bolinelli.
Ah, e só lembrando que a gente vai trazer ele aqui. Ele vai gravar com a gente, que ele foi um dos caras lá que respondeu o nosso chamado lá, né? Que a gente colocou o videozinho lá da OMS. Pra você postar fazendo exercício em casa. E ele foi um dos que respondeu lá. E teve uma moça também, uma médica, né?
Sim.
A gente vai trazer eles dois aqui pra gravar com a gente.
Participar aí do concurso, vão gravar com a gente. Quer mandar abraços aí, recadinhos?
Ah, eu vou mandar um abraço aqui pro meu fonoaudiólogo, né, Roberto Lopes. Ele tá escutando agora os episódios. A gente teve uma conversa há umas 2 semanas atrás falando sobre ciência. Então, eu sei que é um cara bem comprometido com o aprendizado. E ele tá me atendendo muito bem. E eu espero que vocês venham notando aí a diferença. Eu acho que vai ter um upgrade aí da questão da minha voz, da entonação, da fala e tudo mais. Que eu tô trabalhando com ele pra proporcionar, né, aulas melhores, podcasts melhores, enfim. Tudo melhor aí pra vocês.
Boa.
Abraços gerais aí pra todo mundo. Sentir acolhido nessa quarentena.
Se ligou com o Gilmar, só foi na nossa onda.
É,
a gente tá... deu papo
disso. Ligou automático e desceu a ladeira aí, mano.
Eu tô sendo objetivo aqui, mano.
Caraca, então vamos terminar a música para finalizar este programa. você quiser mandar uma mensagem pra gente, você vai escrever para contato@4de15.com.br ou achar a gente nas redes sociais, só digitar 4 de 15 no Google. Lembrando que 4D é com letras, 15 é com números. Eu sou Yuri Motoyama e vou me despedindo de vocês, sou responsável pela pauta, edição e produção deste programa. Vou me despedindo também dos meus amigos Gilmar Esteves.
Falou, galera.
E René de Caldas.
Valeu, pessoal. Fiquem em casa, hein?
Que também foram responsáveis pela produção e pela pauta do programa. Um abraço, obrigado pelo download. E como o René falou, fiquem em casa.
Tchau.
Valeu.